Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem como objeto específico uma audição com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, requerida pelo PSD. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a presença dos vários representantes da Associação. O Sr. Presidente Manuel Machado, muito obrigado por mais uma vez estar aqui connosco. O Sr. Vice-Presidente, Sra. Presidente Isilda Gomes, Vice-Presidente Alfredo Monteiro, Vogal do Conselho Diretivo Fernando Queiroga, o Sr. Secretário-Geral Rui Solheiro e também o Técnico-Jurista Dr. Luís Ramos. Muito obrigado por terem vindo. Nós, a grelha que vamos praticar é aquela que habitualmente fazemos neste tipo de audições. O grupo parlamentar requerente, neste caso o PSD, terá uma intervenção inicial de 5 minutos para apresentar o requerimento, depois uma intervenção inicial dos nossos convidados, presumo do Sr. Presidente, de 15 minutos. Daremos a palavra aos grupos parlamentares, que terão 5 minutos para colocar questões e comentar, como entenderem. E, finalmente, uma resposta global, também dos nossos convidados, em tempo idêntico à que for utilizada pelos grupos parlamentares. Como sabem, a matéria hoje do requerimento prende-se com a matéria recentemente aprovada na Assembleia da República e que se tem a ver com as faixas de contenção e com as novas responsabilidades que os municípios passam a ter nesta matéria e que tem sido objeto de debate sobre as várias competências dos municípios. Bem, nesse sentido, dava então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vice-Presidente, bem como vogal do Conselho Diretivo e o Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É sempre um gosto vos ter nesta nossa comissão e aqui no Parlamento, e as nossas relações têm sido sempre muito proveitosas e tem sido possível estabelecer um diálogo interessante e profícuo entre os grupos parlamentares e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sr. Presidente, a propósito da temática objeto desta audição, a leitura da imprensa escrita revela-nos que há um unanimismo entre os autarcas. Unanimismo em termos opinativos, mas também unanimismo em termos reativos. Podemos ler na imprensa escrita que esta é uma lei não execuível, esta é uma meta impossível de cumprir. E, quando as leis são impossíveis de cumprir, as pessoas nem sequer se preocupam em as cumprir. Os autarcas não têm dúvidas. Em Lisboa há um desconhecimento total do país real. O tom crítico continua. A administração central, que tão pouco cuidou das matas sob a sua jurisdição, quer agora que os municípios, em menos de 3 meses, façam aquilo que não foi feito em décadas. Na verdade, dizem ainda, a administração central limita-se a passar responsabilidades para os municípios, sem cuidar de verificar se as condições para o êxito das medidas estavam asseguradas. Quando, ao invés, o que devia, afirmam, era pedir a cooperação das autarquias e não penalizar quem não tem responsabilidades. Para os autarcas, o Governo faz transparecer para a opinião pública a ideia de que a obrigação imediata está na esfera dos municípios, quase desobrigando os proprietários das suas responsabilidades, criando por essa via um clima de receio face ao facto de poderem serem criminalizados. Se tudo isto é absolutamente criticável, dizem os autarcas que é absolutamente impensável que o Governo corte nas transferências de verbas para as autarquias no caso de não concluírem, até maio, as faixas de segurança contra incêndios. As penalizações financeiras previstas são um disparate completo, afirmam. Por tudo isto, os autarcas acusam o Governo de se estar a assumir não como um parceiro do poder local, mas antes como um juiz, um árbitro e um polícia. E tudo isto só pode ser visto de uma forma, uma ofensa ao poder local. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, senhoras e senhores deputados, sim, tudo isto e muito mais, podemos ver na imprensa escrita. E tudo isto é suficientemente relevante para ouvir quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais. Foi por isso mesmo que o parlamentar do PSD apresentou um requerimento para que estas audições tivessem lugar. Requerimento este que foi aprovado por unanimidade e é por essa razão que estamos hoje aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, obrigado por nos convidarem para sermos ouvidos aqui. A matéria que está em linha de preocupação centra-se no seguinte. Tem havido legislação vária, publicada e no sentido positivo, e quero dizer, desde logo, que a posição dos autarcas é a vontade e a disponibilidade e a motivação para fazerem parte da solução, não parte do problema. Dito isto, o que é que nós observamos? Se a lei do sistema, a lei que alterou o Sistema Nacional de Defesa da Floresta, de agosto de 2017, já tinha pontos a precisar de melhoria ou de aperfeiçoamento, pela lei do Orçamento de Estado, artigo 153, a questão agudizou-se. E agudiza-se no seguinte sentido. Obviamente que todos estamos preocupados e disponíveis e em estado de prontidão, como se usa na linguagem de proteção civil, para intervir em socorro de pessoas e bens e, portanto, fazer o nosso trabalho. Fazer isto sob coação, e aqui isto decorre essencialmente da Lei do Orçamento de Estado, do artigo 153, o número 2, o artigo 15, do Decreto-Lei 124/2006, portanto, que é aqui focado a realização dos trabalhos que foram definidos na lei, é uma questão que nos preocupa. Desde logo porque, ao ter uma combinação que incide sobre o FEF, Fundo de Equilíbrio Financeiro, trata desigualmente os municípios. Há municípios que não têm Fundo de Equilíbrio Financeiro. Portanto, é uma sanção não aplicável a determinado espaço do território nacional. Não são muitos, mas são alguns. Portanto, há aqui uma questão de equidade. Por outro lado, o timing que é proposto, de certeza qualquer um de nós, qualquer um responsável, qualquer responsável, qualquer cidadão gostaria de fazer a intervenção que é necessária de forma célere, de forma imediata, de forma voluntariosa. Mas, conhecendo-se a realidade, os prazos que se encontram estabelecidos, por memória, até 30 de abril, os proprietários têm que fazer o seu trabalho.
15 de março.
E depois, até 30 de abril, avançam os municípios supletivamente com a responsabilidade, sob combinação, responsabilidade pessoal, civil, criminal, como se nota, de resolver. Bom, mesmo havendo proteção relativa, recorrendo ao ajuste direto, recorrendo, enfim, a alguns procedimentos mais expeditos, do ponto de vista prático, o alerta que emitimos decorre disto. Não é possível, não é execuível cumprir em prazo tão curto supletivamente aquilo que levou décadas a criar. E, portanto, esta é a nossa consciência que nos impele a alertarmos-nos todos neste sentido. Far-se-ão coisas, mas é necessário haver meios financeiros, meios materiais e meios humanos especializados e capazes, incluindo nas empresas privadas, capacitadas para fazer a intervenção da gestão das faixas de combustível. Além de haver questões, apesar da lei de 76/2017 trazer ajustamentos ao Código Civil, sobretudo na zona do minifúndio, entrar numa propriedade e cortar ou abater árvores e por aí fora, tem que se lhe diga e pode criar tensões demasiado altas e mesmo incidentes, qualquer seja a Força Armada. Eu nasci no Val do Voga e lembro-me de, no antigo regime, ter sido ordenado o arranque das videiras americanas. E houve mortes. Quando as pessoas viram que o seu sustento estava a ser arrancado, houve agressões graves. E, portanto, a gestão desta faixa de combustível humano deve ser cuidadosamente desenvolvida, tal como a gestão da outra faixa de combustível. Não há empresas em número suficiente. Se formos ver a realidade, os preços do mercado vão subir. Hoje a limpeza, preço médio por hectare é da ordem dos 2 mil euros. Mas isto vai inevitavelmente subir, alguns senhores deputados são, por exemplo, da minha terra e conhecem como é que se limpa a Mata Nacional de Valdecanas, por exemplo, em Coimbra, cuja é da responsabilidade de gestão total do ICNF. Aqui duas pessoas, pelo menos na sala, que são moradoras na zona confinante da faixa de gestão de combustível da Mata Nacional de Valdecanas. E o dono é o Estado, que tem como gestor da mata o ICNF. E, portanto, é problemático, porque sabemos que ela ardeu, enfim, não está tão grave, porque ela ardeu toda em 2005. Mas temos de estar prevenidos. E, portanto, o que é aqui posto como sendo uma possibilidade, há coisas que podemos fazer, garantir plenamente que vamos fazer tudo para tornar a mata ou a floresta segura, em boa consciência, eu não sou capaz de dizer que conseguimos fazer isso. Por falta de meios humanos, materiais, capacidades, bom, e proteção legal para intervir e segurança para fazê-lo com o que é preciso ter. A questão financeira põe-se também aqui, porque o processo leva nestas intervenções, que diria coercivas, embora o procedimento não seja exatamente esse, implica ter fundos disponíveis, ter capacidade financeira para agir. Implica saber e ter o cadastro das propriedades. E sabemos que uma boa parte das propriedades do minifúndio, nas zonas que estão especialmente agravadas, são algumas diretamente, e sabem-se quem são os proprietários, outras são heranças, herdeiros, outras são de pessoas idosas sem dinheiro e sem saúde e sem longevidade para intervir. Portanto, há aqui um conjunto de preocupações alargadas que deveriam ser associadas, por exemplo, à alocação de fundos financeiros, não apenas pelo empréstimo de 50 milhões de euros, que não é suficiente. E, portanto, tem de haver aqui alguma compreensão para as necessidades reais. O Governo informou-nos que está já a desencadear mecanismos para adquirir meios pesados de combate e contratar mais jipes que fizeram nos incêndios do ano passado. Um trabalho, os jipes da GNR fizeram um trabalho notável, em conjunto com os bombeiros voluntários e com os profissionais, os bombeiros tapadores. Vai haver um reforço, é bom. A aquisição de viaturas pesadas é bom. Mas há aqui outras partes que nos perguntam. Terrenos que arderam, ou onde as florestas arderam, que espécies se vão lá plantar? É importante que haja uma resposta. Hipóteses de solução, para no futuro não se repetir a saga. E se isto demorar muito tempo, as acácias, as infestantes vão tomar conta daqueles territórios que ficaram queimados agora. E com enorme celeridade. Portanto, tudo isto nós compreendemos que é urgente, que é importante, mas os fundos comunitários, por exemplo, do POCUR, deveriam ajudar por igual todo o território nacional e não apenas algumas partes do território nacional. Tem a ver depois com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, tem a ver com a cartografia para ser vinculativos do ICNF e que nem sempre se consegue em tempo útil. Tem a ver com a situação atual em que uma lei diz que os planos municipais têm de ser aprovados pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara. Um plano municipal de defesa da floresta contra incêndio é um plano municipal. Mas depois um despacho ou uma portaria diz que tem um parecer vinculativo do ICNF e sujeito a despacho de homologação do membro do governo. E, portanto, isto não joga. E tudo isto traz algumas dificuldades que, perante o estado de necessidade e de urgência, que todos sentimos e partilhamos, o nosso alerta vai no sentido de nós nos podermos entreajudar a fazer de modo adequado, de modo consciente, com informação aos cidadãos, para que não fiquem descansados na intervenção supletiva que está atribuída à Câmara Municipal respectiva. E, portanto, este é o problema que nós sentimos. E em consciência achamos que devíamos emitir um alerta, uma mensagem de alerta para todos poderemos refletir e encontrar soluções para o que é possível de resolver já, porque abril é daqui a dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Manuel Machado. Passamos então agora aos grupos parlamentares e dou a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Sr. Sargeral, Srs. Membros Vogais e Vice-Presidentes da Associação Nacional de Municípios, o cargo técnico, jurista também da Associação de Municípios. É sempre um gosto poder revê-los e tê-los na nossa comissão e dialogarmos e conversarmos sobre estas questões que nos são também muito caras. Qualquer um de nós, dos que aqui estão, de forma mais direta ou menos indireta, sempre estivemos ligados a autarquias e alguns ainda estão. E, portanto, sentimos estes problemas muito de perto, vivemos convosco, somos solidários e compreendemos muito bem as preocupações que estão subjacentes a tudo aquilo que se falou aqui e também por isso apresentámos o requerimento. E, portanto, sobre esta questão, o que eu gostaria de começar por dizer é de que os incêndios que assolaram o nosso país no ano passado, em 2017, convocam-nos a todos para participarmos num processo coletivo de reconstrução, naturalmente, mas agora do que se trata, efetivamente, é da defesa da floresta, da defesa das pessoas, da defesa dos aglomerados populacionais, da defesa dos, no fundo, dos bens, das pessoas e dos seus bens. E sabemos que nesse aspecto ainda há muito para fazer. Sabemos designadamente que é necessário construir e manter as faixas de gestão de combustível, que é preciso elaborar o cadastro e promover o ordenamento florestal, que é preciso reforçar estruturas de combate à proteção civil, que é preciso educar e sensibilizar, que é preciso reforçar a vigilância e a fiscalização, entre muitas outras ações que naturalmente concorrerão para um futuro melhor do que aquele que tivemos no ano passado. E consideramos que tudo isso deve ser feito, em primeiro lugar, sob a responsabilidade do Estado Central, porque é o Governo Central que compete exercer as funções de soberania e, por conseguinte, defender a segurança dos cidadãos. Mas também reconhecemos, e sabemos isso, e os autarcas estão sempre disponíveis para isso, para colaborarem, para participarem e partilharem essas responsabilidades, mas partilhar não é aceitar uma certa imposição e coação, como referiu muito bem aqui o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios. É desejável que as autarquias colaborem nesta tarefa, dado o conhecimento e a proximidade que têm ao território, mas não se lhes pode impor competências e responsabilidades adicionais, porque já têm muitas, sem lhes dar também condições adicionais para exercerem essas competências. E, efetivamente, o que acontece no Orçamento de 2018, na lei que aprovou o Orçamento, é que, quando impõe que os trabalhos relacionados com a gestão de combustível, que são da responsabilidade de privados, devem ser executados pelas câmaras municipais, quando os privados não os executarem no prazo que lhes é devido, ou seja, até 15 de março, que as câmaras devem ir para o terreno a partir dessa altura e ter tudo concluído 2 meses e meio depois, ou seja, em maio. E mais, e depois vêm as sanções, porque esta imposição não é feita só no papel. Tem a respectiva sanção, como aqui se referiu, relativamente à retenção do FEF. Ora, no nosso ponto de vista, esta imposição tem 3 dimensões que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, desde logo, uma dimensão ética. O Estado não está a empurrar para os municípios, está a sacudir a água do capote, no fundo, como aqui já foi dito, e a empurrar para os municípios aquilo que não foi capaz de fazer durante décadas, desde logo o ordenamento florestal, o cadastro rústico, que toda a gente bem sabe que há muito para fazer, e também não foi capaz de exigir aos privados e agora está a exigir aos municípios e aos públicos. E, portanto, está a transferir responsabilidades e está a transferir um ónus público, um ónus político e um ónus jurídico também para os municípios, que não é aceitável e é eticamente reprovável na nossa perspectiva. Tem também uma dimensão material, que aqui já foi dita, que é impossível, humanamente impossível, pelos testemunhos que nós próprios recolhemos e no Congresso da ANAFR tivemos a oportunidade de falar com várias pessoas sobre este assunto, e a comunicação social tem divulgado posições dos autarcas, que é impossível ter esta tarefa realizada no tempo que é dado aos municípios. Tem depois também uma dimensão financeira, que é efetivamente não terem recursos, porque aquilo que vos estão a dar não são verbas, é uma linha de crédito, é dívida. Portanto, estão a empurrar os municípios para mais endividamento, para fazerem uma função que não é da sua responsabilidade. E, portanto, estão criadas as condições para nada disto dar certo. E, portanto, temos novamente aqui uma situação em que a lei diz uma coisa e, na prática, faz-se outra, porque sem recursos é impossível fazer aquilo que a lei prevê, e a lei do orçamento. E, portanto, em função de tudo isto, eu gostava de dizer aqui mais uma coisa, que é uma preocupação de fundo que eu tenho e que tenho que partilhar convosco. É que isto é tudo muito mau sinal, este comportamento por parte do Governo, é um mau sinal para o processo de descentralização em curso. Não indicia nada de bom, porque, de facto, este comportamento dá sinais de desresponsabilização e penaliza os municípios e, portanto, o que é que vem? O que é que por aí vem? Quando estivermos a falar de competências tão vastas como aquela que está prevista no processo de descentralização. Esta é também uma cautela que nós todos já temos, mas que ela tem que ser redobrada a partir de agora e por isso também deixava-vos essa preocupação que é genuína, que eu tenho e que porventura todos os que aqui estão, mesmo que não falem nela, pensam nela. E portanto queria começar a fazer agora só uma pergunta ou duas, Sr. Presidente, se me permitir, porque também na apresentação não usámos o tempo todo. E, portanto, eu gostava de dizer é que perguntar se os autarcas foram contactados e se foi aferido, se tinham condições para cumprir esta legislação antes de ela ter sido produzida, ou seja, antes de ter sido feita uma proposta de alteração ao orçamento neste sentido. Queria também perguntar-vos, com a experiência que têm as autarquias nesta matéria, se têm alguma estimativa do custo da limpeza dos terrenos dos proprietários incumpridores e quantos hectares é de que podemos estar a falar. Queria também saber se sabem como é que o Governo ou o Partido Socialista, que apresentou a proposta de alteração ao orçamento, como é que chegou aos 50 milhões, porque de facto também não temos nada sobre isso. Uma outra questão que me preocupa bastante e que também julgo que vos preocupa, e queria deixar esta questão aqui, que é qual é a vossa percepção relativamente à capacidade e à probabilidade dos municípios virem a ser ressarcidos das despesas que vão ter para limpar os prédios privados, porque efetivamente valorizar a biomassa e depois recorrer no restante à cobrança coerciva e prazos de execução, nós todos sabemos que isto não é um processo fácil e portanto também tenho experiência certamente sobre isso, também gostava de saber qual é a vossa perspectiva sobre estas questões. E portanto, deixava aqui estas questões.
Muito obrigado,
tinha
Sr.
mais,
Deputado.
Mas pode ser que haja outra oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputada Berta Cabral. E dou a palavra agora ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor, Sr.
Obrigado,
Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais elementos do Conselho Diretivo, o Sr. Secretário-Geral, e dizer-lhes que é sempre com muito gosto que, como autarca para toda a vida, me confronto com a vossa presença e vos acompanho naquilo que é o exercício de uma tarefa espinhosa para quem tem de ser, desde logo e também, em primeiro lugar, presidente da respectiva autarquia. O PSD tem sempre a capacidade de nos surpreender. Qual é o objetivo desta audição? Vamos lá ser claros. Qual é o objetivo? A defesa da floresta? Claro que não. É aproveitar o descontentamento dos autarcas, que o apanhado que fizeram na comunicação social bem o demonstra. Diz o PSD, o Governo transfere para os municípios uma responsabilidade que é a sua, do Governo. Isso não é de todo verdade. Isso, não é, isso é o que escreveram e não é de todo verdade. Como corolário desta interpretação da realidade, arma-se agora em defensor do poder local e propõe ouvir e sentir o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e o Secretário de Estado das Autarquias Locais com o intuito de responsabilizar o Governo pelo que vier a correr mal. É o único objetivo. Aliás, eu recordo-me bem das palavras de alguns deputados ditas no ano passado acerca do que poderia vir a acontecer em 2017. Em caso de emergência ou catástrofe, não se questiona quem é a primeira entidade titular do dever de auxílio. O conhecimento da realidade local é decisiva. Ninguém conhece melhor o terreno que os autarcas. A atribuição e competência deve ser da entidade ou da pessoa mais próxima da ocorrência, quem melhor puder evitar o perigo. Todos somos proteção civil. É um slogan muito certo. Diz o PSD que resulta da lei do Orçamento de Estado que até 15 de março os proprietários e arrendatários, os usufrutuários, bem como outras entidades que a qualquer título tenham terrenos confinantes com edifícios inseridos, estão obrigados a procederem aos trabalhos de gestão de combustível. Não é verdade que assim seja, porque já o Decreto-Lei 124 de 2006 ou a Lei de 76 de 2017 diziam o mesmo. Se tal obrigação não for satisfeita até essa data, a Lei do Orçamento do Estado obriga as câmaras municipais a garantirem a realização das mesmas. Não é de novo a Lei do Orçamento, mas aqueles diplomas referidos que o diziam. Já era assim, como é fácil comprovar com o artigo 15º. Esta é a realidade, não vale a pena fugir a ela. Porque chegámos aqui.
Porquê é que houve incêndios e foram o que foram em 2017? O que falhou? Porque estavam os terrenos como estavam, cheios de mato. Quem não cuidou da segurança das casas, zonas industriais e povoações? Sempre o governo? Isso é um tiro ao alvo que nos faz errar a pontaria. Desde o Decreto-Lei 124-2006 à Lei de 76-2007, repito, que as autarquias têm obrigações na gestão das redes secundárias de combustível. As câmaras e as juntas de freguesia, por delegação das câmaras, podiam substituir aos proprietários. Num país em que 97%... Podiam e deviam. É evidente que ninguém deixar de procurar. Num país em que 97% do território é privado, deviam ser os proprietários, e ninguém fala dos proprietários, isto é como se fosse tudo público, que têm em primeiro lugar de cumprir o dever de prevenção. Ou não é assim? Eu acho que é assim. Aos proprietários parece que ninguém quer responsabilizar. Toda a gente tem medo do voto ou de outra coisa qualquer. Quando tal não acontece, é criminoso deixar andar. Alguém tem de agir no terreno. E são as autarquias quem melhor sabe o que se passa nos territórios. Os 50 milhões são pouco, é pouco dinheiro, não está... Não vai chegar para as intervenções necessárias? Eu acredito que não, de certeza absoluta que não, pois que se reforça essa verba. Quanto às sanções às autarquias que não cumprirem, isso nem pensar. É absolutamente intolerável que isso aconteça, e o grupo parlamentar do PS pensa desta maneira. Mas não podemos correr o risco de deixar tudo como antes, à espera da sorte ou dos milagres. Chegar ao verão 2018 com o país em risco máximo de arder. As autarquias têm particular responsabilidades em matéria de proteção civil. Toda a legislação, a começar pelo regime jurídico das autarquias locais, o definem. Particularmente os presidentes de Câmara têm uma responsabilidade efetiva em domínios de proteção civil. Aliás, já têm competências idênticas no que respeita aos imóveis urbanos. A ordem de demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ponham em perigo a segurança e a saúde das pessoas e ser ressarcido depois pelos proprietários. Isto já acontece assim no domínio do urbano. Se há a possibilidade de aplicar ou não, por analogia, a imóveis rurais, é uma regra do direito que é comumente aceite por todos. 2017 ensinou-nos uma coisa nova. Os cidadãos até aí não responsabilizavam politicamente com severidade as entidades ou titulares políticos que não cumprissem o dever na área da proteção civil. Isso de empurrar as culpas para o governo sempre foi chão que deu uvas, isto não tenho a mínima dúvida, usando este chavão. Já foi chão que deu uvas. Seria até uma desconsideração para o poder local democrático, uma ultragem na gestão e utilização do seu território. Os autarcas sempre souberam assumir as suas responsabilidades na defesa das suas terras e das suas gentes. Mas não deixa de ser curioso essa obrigação das autarquias se substituírem aos proprietários negligentes ou absentistas existir desde 2006, repito, desde 2006, e o PSD ter estado tantos anos no governo e não a ter revogado. Concordava com ela ou só agora é que discorda porque está na oposição? E já agora, a competência seria de quem? Acha que o governo central está em melhores condições que um governo local em matéria de fogos rurais? O verão é em junho, todos sabemos, e por isso a limpeza ou é feita até maio ou não vale a pena. E por isso temos de nos empenhar todos nesse objetivo, as empresas públicas, o Estado, as concessionárias, as autarquias, os proprietários. É muito simples, temos de limpar 50 metros em torno das casas e 100 metros em torno das aldeias. A prevenção é um desafio para 10 milhões de portugueses, disse no outro dia ao Sr. Ministro, e nós concordamos em absoluto com ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Para que efeito,
Sr. Deputado? Muito mesmo.
Faz favor.
Para que efeito? Eu pedia para distribuir a proposta de expressão 617C, que deu lugar ao artigo 153 do Orçamento de Estado, proposta do Partido Socialista, que o deputado Santinho Mendes aprovou com o
muito
seu
bem,
voto
senhor,
e que parece ter esquecido.
Muito
pedia
bem.
Que fosse
distribuído. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimentos à Associação Nacional de Municípios. Obrigada por estarem presentes esta tarde para discutirmos esta questão. Este ano e os fogos que ocorreram em 2017 convoca-nos a todos, como já foi aqui referido. E a instrumentalização desta discussão tem trabalhado pouco para essa convocatória que nos é feita no sentido de alterar a gestão do território de forma a evitar outros incêndios, que serão cada vez mais, ou que se prevê que sejam cada vez mais possíveis de acontecer, até devido aos efeitos das alterações climáticas de que todos estamos cientes e temos conhecimento. E esta emergência e esta urgência não pode partir com reticências, ou seja, tem que partir desde logo com o empenho e toda a disponibilidade de todos os intervenientes, principalmente os intervenientes públicos, que serão aqueles que serão inicialmente e principalmente responsabilizados em qualquer outra catástrofe que venha a acontecer. E é nesse sentido que também o poder local, e como já aqui também foi referido, pela sua proximidade e conhecimento de cada território, cada espaço e cada necessidade, tem uma atribuição para que se faça esta gestão do combustível. Não havendo, ou melhor, havendo anteriormente já legislação que colocava os municípios como responsáveis por fazer a manutenção quando os proprietários não tinham não teriam esse cuidado, pelo menos a nível de levantamento. Se virmos que isto está desde 2006, não se pode dizer que tenha sido o Estado Central a falhar nessa identificação, uma vez que essa incumbência já estava, de alguma forma, atribuída aos municípios. Dessa forma, também os municípios poderiam já ter antecipado esta necessidade. Os fogos e os incêndios não são de hoje, a gestão do território também não, e talvez este levantamento e estes planos municipais também, de defesa da floresta contra incêndios, tanto quanto sei e quanto é conhecimento público, até agora estão, não estão, há apenas 57, há 57 municípios que ainda não apresentaram esse plano, ainda não fizeram os trâmites que aqui foram referidos. Teriam já possivelmente trabalhado desde 2006 com esta preocupação de trazer propostas para a gestão do território e das faixas de combustível em cada um dos espaços. Neste sentido, nós gostaríamos de questionar relativamente a essa antecipação desde 2006 e qual foi o trabalho que a Associação Nacional de Municípios foi tendo nesse sentido. Também perceber se vos parece possível que exista um serviço público para, possível e também no nosso entender se calhar desejável, um serviço público que se possa substituir, não, mas que possa fazer este trabalho, vai ser cada vez mais necessário e terá que ter este caráter público de urgência, e também perceber se este levantamento dos planos municipais ainda se mantém com a falta de 57 municípios de fazerem estas propostas, ou se já há mais algum avanço para que consigamos finalmente pôr em marcha aquilo que é necessário para fazermos o que todos nós precisamos fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e os restantes elementos que o acompanham. Agradecer a vossa presença aqui, dizer que o CDS reconhece que esta medida imposta ou aprovada no Orçamento de Estado e que o CDS votou favoravelmente, é preciso que se diga, que reconhecemos que possa ser uma dificuldade de implementação no terreno, dada a dimensão, de facto, das áreas que estão em jogo. Mas também reconhecemos que isto é um trabalho que tem de ser feito, porque a limpeza dos terrenos em volta das casas tem, de facto, de ser feito. E foi por isso que o CDS votou favoravelmente a esta proposta de alteração no Orçamento de Estado. Confesso que não nos passou pela cabeça que este assunto não tivesse sido articulado com a Associação Nacional de Municípios, ou pelo menos que a Associação Nacional de Municípios não tivesse sido auscultada ou consultada neste âmbito. E, portanto, o que nós entendemos é que, como é óbvio, se há uma imposição, e é verdade tudo aquilo que aqui foi dito anteriormente, que no fundo a lei que existia, portanto o Decreto-Lei 124, a versão que estava em vigor antes desta alteração, já previa que os municípios notificassem os proprietários para a realização dessa limpeza, mas se... este ano, essa obrigatoriedade e o aumento das coimas e, no fundo, todo o conjunto de circunstâncias que infelizes que aconteceram em 2017 acelerou a visão que se tem do território e da necessidade da implementação destas regras. Entendemos que, de facto, os 50 milhões de euros, para já, sempre criticámos o ser uma linha de crédito, porque, de facto, estas faixas de limpeza, apesar da legislação prever que os municípios podem, com a verba resultante dessas operações, pagar-se dessas despesas, e isso penso que essa questão já tinha sido colocada, não tenho a certeza, mas era uma questão que eu vos colocava. Penso, a maior parte dessas áreas não terão uma receita palpável, tanto que quantificável, que justifique ou que venha pagar essas despesas, mas gostaria de saber a vossa opinião. Pelos valores que aqui foram referidos, de 2 mil euros por hectare de limpeza, face aos 50 milhões de euros, as contas que eu fiz daria para 25 mil hectares de área de faixa de gestão de combustível. Reforçava a questão se tem noção de qual é que é a área que está em jogo. Dizer que, e portanto dizermos que, como é óbvio, entendemos que o Governo deve, não deve, 50 milhões de euros parece muito dinheiro, mas o Governo deve garantir que os municípios, se essa é uma obrigação dos municípios num tão curto espaço de tempo, deve garantir que esses meios existem para que este trabalho, que é uma necessidade que todos reconhecem que existe, e penso que isso é indiscutível, que seja feita. Depois dizer que há um conjunto, talvez, e perguntaria a vossa opinião relativamente a isto, foi notícia hoje, mas já sabia disto há alguns dias. A GNR tem feito os serviços do CEPNA e o GIPS têm feito um trabalho de sensibilização dos proprietários, porque de facto Portugal, eu costumo dizer, Portugal não é Lisboa e Porto, e de facto no mundo rural muitas pessoas, apesar de a lei, o desconhecimento da lei não aproveitar ninguém, mas o que é facto é que as pessoas não leem o Diário da República, muitas vezes não leem as notícias com a frequência que nós aqui as lemos, e portanto é preciso, muitas pessoas não sabem que de facto têm esta obrigação, e é preciso chegar às pessoas. E aquilo que eu, no distrito pelo qual fui eleita, e eu tive a oportunidade de reunir a semana passada com o Comando Territorial da GNR de Santarém, aquilo que me disseram foi que nas ações de sensibilização que têm feito, se têm deparado com muito com a receptividade da parte dos proprietários e com o desconhecimento. Ou seja, o que me disseram foi que acreditavam que muitos dos proprietários proprietários sendo contactados neste porta a porta que eles próprios iriam, uma grande parte deles, fazer este trabalho de limpeza dos terrenos. Gostaria de saber, de facto, porque não só os municípios, mas até sobretudo as freguesias são os autarcas, os presidentes de junta são os autarcas que estão mais próximos da população, penso que também terão um trabalho muito importante nesta matéria. Por fim, e portanto saber o que é que se de facto tem havido essa sensibilização por parte da Associação de Municípios com a ANAF, da ANAF aos seus presidentes de junta. Depois dizer que, uma última nota, que o que foi aqui referido pelo Sr. Manuel Machado relativamente à necessidade, ao reforço do POCUR para as ações de limpeza dos terrenos, não posso estar mais de acordo e dizer que de facto o CDS apresentou um projeto de resolução em setembro do ano passado que foi aprovado, apesar de ser com os votos contra do PS, do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, para que houvesse um reforço de verbas no POCUR para a limpeza de floresta contra incêndios e que houvesse um maior número de abertura de concursos que não foram abertos. Em 2015 houve apenas um concurso, quatro concursos abertos com 11 milhões de euros, e os concursos que foram abertos em 2016, sob a alçada do ICNF, ficaram por fazer, e só este ano, depois da catástrofe, é que o Governo decidiu, de facto, voltar a fazer, a reativar esses concursos e fazer esse investimento. No que diz respeito à reflorestação e ao problema que aqui levantou também do desconhecimento, eu estou a terminar, Sr. Presidente, do desconhecimento que os proprietários têm do que fazer, do que plantar nas áreas que arderam, também partilhamos da vossa preocupação, e também para isso o CDS apresentou um projeto de resolução que propunha precisamente isso, e também foi aprovado, e aqui com o voto favorável do PS aliás não teve votos contra, foi PSD, PS e o PAN também votaram favoravelmente e os outros partidos abstiveram-se, para precisamente que o projeto piloto de reflorestação não ficasse restringido apenas àquelas áreas que estavam definidas inicialmente, mas que fosse alargado a todas as áreas que tiveram incêndios com impacto territorial relevante, porque essas áreas não podem ficar à espera que o projeto piloto surta efeitos para depois virem a plantar, e as pessoas não podem livremente, cada uma por si, de acordo com as expectativas de cada um ou com as iniciativas que surgem voluntariosas, certamente decidirem por si, que podem não tomar as melhores decisões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Municípios, os demais membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Secretário-Geral. E começo por dizer o seguinte, que eu creio que daquilo que ouvimos por parte das preocupações que a Associação Nacional de Municípios trouxe aqui à Assembleia da República, não só fazem todo o sentido, como nós consideramos que têm toda a razão naquilo que estão a colocar, e consideramos ainda mais que, olhando para aquilo que consta do Orçamento de Estado, de facto, numa análise como a Associação Nacional de Municípios aqui nos trouxe, mais aprofundada e mais ponderada, exige efetivamente a sua correção, e o Partido Comunista Português, e afirmo desde já aqui, tem toda a disponibilidade para corrigir aquilo que está no Orçamento relativamente a estas questões, e da nossa parte procuraremos intervir efetivamente nesse sentido. As questões referidas no que diz respeito aos prazos que estão colocados, por um lado a questão das competências, que existe de facto uma reflexão bem mais profunda se efetivamente aquilo que está colocado como competências para a Associação Nacional, para os municípios neste caso concreto, se faz sentido que sejam efetivamente os municípios a ter essa mesma competência. Essa é uma primeira questão que aqui deixamos. Mas depois há os aspectos práticos que estão aqui colocados, que é a questão dos prazos e dos timings, como foram referidos, e de facto 75 dias, creio que é este o prazo que está determinado para os municípios intervirem no caso dos proprietários dos terrenos não efetuarem a limpeza de poderem vir intervir, é manifestamente insuficiente. Eu diria até, eu creio que a Associação Nacional de Municípios também utilizou esse termo de que não é execuível, e de facto não é execuível para quem conheça aquilo que são o conjunto de normativos legais, mesmo num processo mais simplificado que se tem de cumprir no que diz respeito às regras da contratação pública. Depois, a segunda questão sobre a retenção do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Esta é também uma matéria que não faz sentido. Como conhecem, o PCP tem ao longo dos anos intervido numa perspectiva de vários orçamentos de Estado. Ao longo dos anos tinham retenções, reduções em caso de incumprimento, e nós sempre nos pautamos a nossa intervenção pela eliminação desse conjunto de instrumentos que não consideramos adequado quando estamos a falar com entidades, e neste caso concreto, autarquias, que têm um quadro de autonomia financeira. E nesta perspectiva, esta também é uma matéria que, na nossa perspectiva, não faz nenhum sentido. A Associação Nacional de Municípios, e bem, colocou aqui uma questão do que diz respeito ao cadastro, que não está concluído, e é de facto uma matéria que ao longo de anos e anos e anos tem vindo a ser colocada e que ainda hoje não existe. A questão dos meios humanos e meios técnicos, e eu creio que é necessário ter em conta também o contexto e a evolução dos anos mais recentes daquilo que foram as opções políticas e as consequências para os próprios municípios. Consideramos naturalmente que houve um período que houve nos anos mais recentes, e refiro-me aos últimos 2 anos, também com o contributo do Partido Comunista Português de travar esse processo de ingerência na autonomia administrativa e financeira do poder local democrático, mas as consequências ainda são visíveis no que diz respeito quer à disponibilidade de meios humanos, quer às questões financeiras, porque de facto os ataques pelo anterior governo foram de facto bastante, bastante profundos. E não posso deixar também de fazer uma outra referência e de acompanhar as palavras do Sr. Presidente da Associação de Municípios quando refere que se quer que os municípios façam aquilo que não foi feito durante décadas. E quando o próprio Estado também não dá o exemplo, quando naquilo que é a gestão de matas e de terrenos nacionais, nós conhecemos exatamente a situação como está. Queria acrescentar aqui um aspecto que é o seguinte. Obviamente que não está em causa a necessidade de se intervir na limpeza da floresta, na gestão das faixas de combustível, no ordenamento florestal. Aliás, tem sido uma matéria que o PCP há muito tem vindo a intervir. E tem-se vindo a bater por ela, e de facto, se a situação da floresta chegou onde chegou, há responsáveis. E os responsáveis também não se pode atirar, ou seja, a questão não é tão simplista como atirar tudo para cima dos proprietários, em especial dos pequenos proprietários, porque de facto há um conjunto de fatores, de interesses de grandes grupos económicos que todos conhecemos, da ausência de ordenamento florestal, de questões relacionadas com o preço da madeira e de opções políticas de sucessivos governos que sempre favoreceram esses interesses económicos e que nunca tiveram em conta a realidade, em particular, dos pequenos proprietários. Por isso também não podemos colocar a questão de uma forma simplista e colocar em cima dos pequenos proprietários, porque vai numa perspectiva, como apareceram propostas, de concentração de propriedade que nós rejeitamos, aliás, não acompanhamos, e que rejeitamos de todos. Por isso, Senhor Presidente, dizer que da nossa parte também não comungamos, de facto, que agora para a solução do próprio Estado não pode ser demitir-se e passar para os municípios aquilo que também não fez. Por isso reitero e digo aquilo por onde comecei, que de facto da nossa parte consideramos que deve ser corrigido estes aspectos e que iremos intervir nesse sentido. Eu já agora gostaria só de fazer uma pergunta. Vou terminar, é telegráfica a minha questão. Ao Sr. Presidente da Associação de Municípios, só de esclarecimento, porque se falou aqui de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, já agora, nós, a informação que temos é que há muitos municípios que avançaram neste processo, mas que há um conjunto de outras entidades que intervêm e que emitem pareceres e que estão a atrasar o processo. Não sei se corresponde, se não corresponde à verdade, mas já agora teria interesse perceber porque é que há municípios que não têm estes planos, porque eu creio que há aqui outras responsabilidades e outras entidades que também intervêm no processo.
Muito
que
bem.
Se cumprissem.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se calhar a situação seria diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Terminámos aqui a ronda dos grupos parlamentares e, portanto, que demorou cerca de 25 minutos e é precisamente esse o tempo que eu também concedo ao Sr. Presidente para responder e comentar aquilo que entender. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aí partilhar o tempo com os meus pares por razões que são perceptíveis. Muito obrigado pelas questões que são postas. Iria começar por a última pergunta formulada pela Sra. Deputada Paula Santos. Planos municipais. O que é que nós temos? A metodologia para fazer aprovar um plano municipal de defesa da floresta carece de... está subjugada a um parecer vinculativo do ICNF, que por sua vez vai para despacho do Sr. Secretário de Estado da área. E, portanto, está subjugado em contravenção à lei, como creio referi no princípio, que atribui como responsabilidade para aprovar planos municipais, são os órgãos autárquicos municipais, a Assembleia Municipal sob proposta da Câmara. Problema prático. O ICNF quer uma determinada cartografia, mas não a tem, nem a fornece, e obriga os municípios a irem para essa cartografia. Problema prático. Os municípios têm planos diretores municipais e têm plantas do plano diretor municipal. Mas o ICNF, para dar o parecer, quer outra cartografia e outro plano. E, portanto, isto é um ciclo complicado de harmonizar. O que é que nós temos? Há municípios que tiveram incêndios, que tinham... Aliás, na generalidade, os municípios têm planos municipais de defesa da floresta. O meu tem. Agora, não foi homologado, porque eu entendi que, segundo a lei, se o plano é municipal, é aprovado pela Câmara, ou melhor, pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara. Eu assumi isso. Por sorte, longe vá o algueiro, nestes fogos, fomos poupados com companhias de voluntários, sapadores, bombeiros, jipes, enfim, houve capacidade de intervenção e conseguimos ter sorte e segurar. Já não é o plano que vai lá resolver a questão do fogo, que ele começa a arder e nunca mais acaba. Então, uma afirmação que às vezes ouvimos, os municípios não têm planos municipais, têm os planos municipais de defesa da floresta. Agora, há planos que não estão homologados, formalmente homologados. E porquê? Apenas porque há um vício que, aliás, é mantido na lei atual, nesta de 2017, que tem mecanismos como isto. O ICNF fica, é uma espécie de regedor da coisa, para aquilo que não é trabalhoso. O ICNF, que não limpa a Mata Nacional de Alcanas, e peço a vossa compreensão só por estar a dar um exemplo, porque há outros, é a responsabilidade direta do ICNF, não está limpa. Faixa de gestão de combustível, não está feita. E, portanto, o exemplo vem por aí. Mas mesmo nesta lei de 17 de agosto, o ICNF tem o poder específico de controlar, monitorizar e afins. A recolha, o registro e atualização da base de dados para a rede de defesa da floresta contra incêndios é da responsabilidade dos municípios. Deve ser efetuada pelas autarquias locais mediante protocolo e procedimento divulgado em norma técnica do ICNF. Isto é que não nos conforma. E achamos que isto não é aceitável. Com o devido respeito para quem aprovou este dispositivo, o vício continua. Quem tem de fazer o trabalho continua a eximir-se a essa missão, a pôr a carga sobre as autarquias e os autarcas, e ficam a dar de outros pareceres vinculativos e pontos de vista e monitorizam, o que é bom, mas penso que as coisas estão ao contrário. Porque há um Plano Nacional de Defesa da Floresta, cujo deve ser feito na base da mesma cartografia. Porque há fundos comunitários do POCUR, porque é necessário ter uma cartografia que seja parecida ou igual, ou na mesma escala, em todo o território nacional, na parte da floresta, tal como é preciso uma cartografia conforme, que deve ser a mesma para, por exemplo, a proteção de cheias, em caso de cheia, o catástrofe. E, portanto, há aqui uma componente nacional e há uma componente local. Reafirmo que nós queremos estar do lado da solução e trabalhamos para isso. Mas há aqui aspectos que não merecem a nossa concordância, designadamente este tipo de formulações que põem a cargo de determinados organismos do Estado fazer papéis, ter uma postura quase imperial sobre as autarquias e os autarcas que trabalham lá a apagar os fogos, se não tiverem de outra maneira, com uma ramagem de alguma lenha que tenha perto. Questão financeira, 50 milhões, seria temerário da minha parte dizer se chega ou não chega, porque penso que neste momento não temos a percepção de qual vai ser, nós esperamos que seja alta a capacidade de resposta e enfim, a mobilização e alinharemos as campanhas que for preciso para esse objetivo. Como é que os particulares vão corresponder a este desafio, que é de todos? Agora, foi dito, e entendo que é assim, há proprietários e proprietários. Na zona do minifúndio, em especial, há problemas de pessoas idosas que não têm dinheiro nem saúde para fazer o trabalho. Há pessoas que conseguem fazer aquilo que é uma das boas soluções, é pôr a economia na floresta e ela vai atrair pessoas. Há uma diversidade enorme de situações. O ponto é que, com este artigo que vem impor um procedimento, nós ficamos numa situação em que, por exemplo, a entidade gestora, a empresa gestora da Rede Elétrica Nacional, REN, é obrigada a limpar a faixa de combustível para proteger a cabelagem de alta tensão. Se não limpar, é o município que tem de fazer. E como às vezes se nota, estas empresas, enfim, as empresas em geral, fazem contas, fazem uma análise custo-benefício, pode haver uma série de municípios a protestar. Mas se lhes for mais barato ser o município, depois permite ser contestado à fatura, permite dizer que andou lá a máquina menos um quarto de hora do que... Portanto, arranjar aqui uma série de dificuldades e o município acaba por não receber o dinheiro correspondente à despesa. Mas tem a responsabilidade. E esta é a parte, entre aspas, a parte inovadora, é que aumentou a responsabilidade da autarquia mesmo na omissão dos demais. E é centrifugada a responsabilidade. O Instituto do Estado tem esta responsabilidade. Isso é a ANF. Isso desconforta-nos. A venda de ramagens e tal, para a massa... Enfim, eu sinceramente imagino que não vai ser um conseguimento. Imagino. Por várias razões. Por várias razões... Creio que não vai ter êxito financeiro, mas não é por isso. É a outra parte que nos preocupa, que é, estando nós disponíveis, interessados em que o trabalho se faça e que as coisas corram bem, não aceitamos ser postos quase que com um destino final, como se diz na minha terra, o peão das nicas, com o devido respeito. Com a Assembleia, os senhores e os senhores deputados. A lei que foi aprovada em agosto tem aspectos que merecem ser analisados. Não creio que haja ninguém capaz de fazer um plano, ou de rever um plano, ou de atualizar um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios daqui até março. Não creio. Eu poderia mobilizar a Universidade de Coimbra toda e tenho certeza que tê-lo com discussão pública, porque depois há os outros mecanismos. O projeto tem de ser feito, tem de ser deliberado pela discussão pública, tem de haver um prazo razoável para obter contributos, por senão ele é nulo. Tem de obter o parecer vinculativo do ICNF, voltamos outra vez à mesma coisa, tem de reunir as comissões municipais de proteção civil, ou seja, a engrenagem necessária, o caminho para ter um plano, no sentido que ele é, como é estabelecido que ele deve ser, eu não conheço ninguém capaz de fazer uma coisa dessas no nosso país. Também não conheço tudo, mas tenho dúvidas que se consiga isto. E cumprir os aspectos, para depois vir a ser assacado, não tem, o município de Coimbra não tem um plano municipal de defesa da floresta. Tem, ativei-o e foi eficaz. Não está formalmente aprovado, é daqueles que está na lista que foram aqui referidos, é verdade. Porque eu decidi que não aceitava mais este tipo de subjugação. Pedidos, os contributos não vieram, vendo o que se passa nas redondezas da minha cidade, do meu município, é nada. E, portanto, a afirmação decorre desta observação objetiva. Claro, sublinho que estamos empenhados em que se faça uma coisa que poderia chamar-lhe a unidade na ação. Há diversidade, naturalmente, há pontos de vista, naturalmente, há interesses que são diversos, obviamente. Agora, nós queremos fazer parte da solução, mas não nos conformamos a que nos queiram pôr a mochila do ónus, da responsabilidade pessoal, civil, criminal e de reintegração financeira, que é o Estatuto dos Eleitos Locais. Porque isto existe também. E como sabemos, cada vez devemos estar mais atentos a isto. Pedia à minha querida amiga Isilda, Sra. Presidente, se podia continuar, porque...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou então a palavra à Sra. Presidente Isilda Gomes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas algumas considerações muito rápidas, uma vez que já praticamente tudo foi dito. E é bom lembrarmos aqui, obviamente, que os presidentes de Câmara são autoridades políticas de proteção civil municipal. E, como tal, nós assumiremos sempre todas as nossas responsabilidades, dentro daquilo que é execuível. Quais são os constrangimentos que neste momento se nos apresentam? Primeiro, em termos de timings, como já foi referido pelo Sr. Presidente, a questão é complexa. Primeiro, pela falta de empresas para executarem este serviço e depois, obviamente, pelos custos também que comporta. Naturalmente que os timings são apertadíssimos e, portanto, o que está aqui em causa é encontrarmos uma forma com o próprio Governo, porque, obviamente, nós não estamos contra o Governo nem o Governo contra nós. Esta é uma mobilização geral, não só dos munícipes, isto é, dos proprietários das habitações, como dos autarcas, como de todos os cidadãos. Toda a gente é um agente de proteção civil, cada cidadão. E, portanto, esta causa é uma causa de todos nós. Portanto, naturalmente que neste momento os grandes problemas que se colocam é com os prazos. E tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, que se disponibilizou para, no âmbito do Decreto-Lei da Execução Orçamental, colocar zonas de atuação prioritária, isto é, priorizar as zonas que têm que ser executadas até ao final de maio, obviamente, e outras que eventualmente poderão ser de segunda prioridade, porque é isso que nós queremos. Nós pretendemos fazer, faremos, não nos opomos. Agora, reconhecemos é que os timings são extremamente apertados. Aliás, não há possibilidade de executar este trabalho todo da forma como aquilo que nós temos no Orçamento de Estado propunha, não é possível executar. E, portanto, tem que haver zonas de atuação prioritária. Aí o Sr. Ministro naturalmente disponibilizou-se, tal como se disponibilizou a rever também o fundo necessário para podermos executar este trabalho, porque a receita das limpezas, obviamente que não paga os custos. E em muitas zonas do país, nós sabemos que muitos proprietários, e falo, por exemplo, pelo Algarve, muitos proprietários não estão lá, só vão passar as férias. E, portanto, as casas estão abandonadas e nós nem sabemos quem são os proprietários. E, portanto, nós temos obrigatoriamente que fazer essas limpezas. E, naturalmente, que os custos terão que ser suportados pelo proprietário, mas daí até conseguirmos que o proprietário assuma essas verbas, vai um caminho muito longo, num processo muito longo. Quem já foi Presidente de Câmara ou quem já foi autarca sabe isso, e portanto, obviamente que há aqui também que ter um olhar diferente para esta linha de crédito e se calhar transformá-la noutra coisa, que é isso também que nós propusemos e que nós naturalmente negociámos, ou pelo menos propusemos ao Sr. Ministro. Depois o POCUR, obviamente que o POCUR tem que ter verba para as faixas primárias e para as faixas secundárias. Também a maquinaria é fundamental, que haja verbas para a aquisição de máquinas para podermos realizar estes trabalhos. Depois, obviamente que há aqui um problema com o qual nós somos confrontados e que tem a ver com o modelo de desenvolvimento do país. Portanto, o país, durante um determinado período, não teve propriamente regras e, portanto, o que aconteceu foi que deixou de haver agricultura, deixou de haver pastorícia e tudo isso, obviamente, trouxe problemas para aquilo que é o planeamento, mesmo em termos de proteção civil e em termos de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, não temos a noção da área, obviamente que não temos neste momento. É difícil que qualquer autarca, neste momento, possa dizer qual é a área que vai ter para fazer a limpeza, até porque, primeiro, não sabemos efetivamente quem são os proprietários que vão efetuar a limpeza. E depois, porque nós próprios estamos, neste momento, também a fazer a georreferenciação das áreas que, naturalmente, são prioritárias, porque nós também temos a noção de quais são as áreas que são prioritárias. Obviamente que nos custa aceitar que essas empresas, nomeadamente, a REN, a Rede Elétrica Nacional, a Brisa, que já não existe, portanto, neste momento é a Rede de Estradas, não é? Que não façam essas limpezas. Naturalmente que sermos nós obrigados a fazer essa limpeza é complicado. Depois, dizer também aqui, dar-vos nota de uma coisa, é que todos os autarcas neste momento estão a fazer campanhas fortíssimas de sensibilização da comunidade, da sensibilização dos proprietários. E a GNR é, de facto, uma parte integrante dessa campanha de sensibilização. E estão a fazer um trabalho extraordinário. E posso dar-vos exemplo, por exemplo, de uma campanha que neste momento está a decorrer numa autarquia do país e que envolve, por exemplo, 40 mil folhetos em diversas línguas, distribuição em caixas de supermercados, de hipermercados e porta a porta. 43 mil monofolhas junto da fatura da água. 6 outdoors nos acessos a áreas de maior risco. Spots de áudio nas rádios e sistemas de som de hipermercados. Spots de vídeo em LCD gigantes. Sessões de esclarecimento em todas as freguesias com o SMPC, bombeiros e GNR. Mailing list, SMS e redes sociais. Sensibilização nos mercados e feiras. Faixas de publicidade por aeronaves. Linha de proteção 24 para esclarecimentos e apoio. Portanto, isto é um exemplo das centenas de campanhas junto das populações, no sentido de, naturalmente, tentar que os proprietários se sintam, digamos, vocacionados e impelidos a fazer, obrigados a fazer esta limpeza. Aliás, eu acho que a tónica, em vez de ser colocada nas câmaras, tem que ser colocada nos proprietários. Portanto, a tónica tem que ser virada para os proprietários, porque nós, aliás, a lei de 2006 não nos impunha que fizéssemos a limpeza, dizia que podíamos fazer a limpeza, não nos obrigava. Portanto, nós tínhamos que notificar os proprietários, mas não impunha, não era impositiva, ao contrário da lei do Orçamento de Estado, que agora sim impõe, somos obrigados a fazê-lo.
De 2017 também não impõe.
Exatamente. E, portanto, nem a lei de 2017. Portanto, é a lei do Orçamento de Estado que neste momento impõe aos municípios que façam esta limpeza. E, portanto, é isto, das duas uma. Ou se consegue fazer aqui uma priorização por parte do Governo, de forma também a salvaguardar a pele, entre aspas, dos próprios autarcas, porque eu também deixo-vos aqui dizer com toda a franqueza, vou dizer-vos com toda a franqueza, eu sei que se houver um problema nos nossos municípios, nós vamos ser constituídos arguídos. Não tenho a menor dúvida, como os outros foram, independentemente de termos feito ou não termos feito. O que nós temos é que demonstrar que fizemos, de facto, tudo aquilo que era possível. Agora, não nos exijam aquilo que não é possível executar. E, portanto, temos que ser, de facto, aqui capazes de fazer um ponto de encontro entre aquilo que era desejável e aquilo que é possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente Isilda Gomes. E dou agora a palavra, por indicação do Sr. Presidente da Associação, ao Sr. Presidente Fernando Queiroga. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer esta forma de também explicar algumas coisas aqui na Comissão Parlamentar. sobre esta matéria e para dizer aqui duas ou três notas do seguinte. Primeiro, dizer que os autarcas não estão contra este desidrato nacional. Se há alguém preocupado com este problema são os autarcas, porque é as suas populações que são afetadas. E, portanto, nós somos os primeiros a preocupar-nos sobre esta questão e, aliás, todos os municípios, e atrevo-me a dizer sem exceção, não deixam de fazer o seu serviço que tem vindo a ser feito desde 2006. E a senhora deputada Maria Manuela disse que já existe legislação desde 2006, de facto, existe e os municípios têm feito. Só que agora, e há uma expressão também na minha terra que diz, coloca-nos o machado na cabeça. Portanto, agora somos obrigados a fazer. Preparemos neste mapa que nos foi entregue agora na reunião anterior pelo Sr. Ministro. Grande parte da faixa é do tal mundo rural do nosso interior do país. Sabemos que, e o que está em branco foi o Cardeu, naturalmente, sabemos que grande parte são idosos, a outra parte é gente que não está cá, e portanto, mas não são meia dúzia de terrenos, são muitos terrenos. E o timing que nos é colocado é humanamente impossível realizar isto. Vamos supor que o município consegue fazer 80% da limpeza que está obrigado a fazer, desde os particulares, porque não se trata só dos particulares. Convém esclarecer aqui aos senhores deputados que o município tem a responsabilidade de limpar o que o ICNF não faz. A lei é clara. São os proprietários e são todos os outros que têm questão na entidades públicas, têm questão na floresta, que a Câmara tem responsabilidade. E, portanto, o ICNF, nestes anos todos, e foram muitos anos todos, e eu posso falar da região de onde eu venho, de Trás-os-Montes e da Cima do Altâmega, que o ICNF é inexistente nestes territórios, nunca fez nada. E, portanto, a Câmara também tem essa responsabilidade. Como é que é possível fazer isto? E, claro, já não me quero repetir, mas é as causas que estão para os autarcas e até para a própria autarquia, esta questão da retenção do FEF. Relativamente, e há aqui um preâmbulo que diz que as câmaras, e pode passar isso para a opinião pública, que as câmaras são ressarcidas do trabalho que são feitos. É pura mentira. Porque a grande parte que a limpa, nós chamamos de agiestas, biomato, e portanto não há centrais de biomassa, não é vendável, não há receitas para o Estado. E portanto sabemos, com os cortes que as autarquias têm vindo a fazer, com os constrangimentos financeiros que as autarquias têm, ainda está-lhes a imputar esta situação, não é fácil, não se consegue. Depois, deixar também, e que está interligada com esta decisão, porque por vezes, e foi aqui perguntado a questão, se fomos auscultados sobre esta legislação, comentava há pouco com o Sr. Presidente, não nos lembramos de ter sido auscultados sobre esta posição que foi tomada, os municípios, e portanto nós não demos parecer sobre isso, mas há pequenos pormenores que em 2016 foi alterado a área baldia, onde foi dito que áreas que eram florestadas e que eram de fragas, de penedos, mas que têm vegetação, normalmente que era proibido para pastorício. E, portanto, isso veio fazer com que foi ao bolso dos pequenos agricultores. Foi menos área cedida para submeterem aos subsídios para as suas, para a fazenda poder fazer a sua pastorícia. E, portanto, isto vai levar a uma outra situação que no ano seguinte já pode ser, ou passado já é permitido a pastorícia, chegando fogo, naturalmente. E, portanto, há aqui situações que são legisladas, que não são perguntadas a quem está no terreno e que, por vezes, têm estas implicações. fundamentalmente esclarecer aos seus deputados o que nós vimos aqui pedir e que tenham algum bom senso é esta questão das implicações que há para as autarquias, dizer que se for, se estas normas se aplicarem em 2019, se calhar nós dizemos assim, estamos em condições de, temos um ano para nos preparar e conseguimos fazer esta limpeza. Agora, nos tais 75 dias, é humanamente e financeiramente e fisicamente impossível de fazer este trabalho. Sr. Presidente, era só, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Manuel Machado, não há mais...
Tenho um minuto, pedia que...
Faz favor. A palavra aqui ao nosso... Sr. Secretário-Geral, Rui Celino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só uma notazinha sobre uma questão levantada pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que perguntou o que é que os municípios fizeram nesta área de proteção civil, particularmente da defesa da floresta, durante estes anos. Posso-lhe dizer que nós fizemos há um ano e pouco uma atualização de dados sobre o que os municípios têm como despesas, chamaria até investimento nesta área, ao longo dos últimos anos, baseados num estudo do Instituto Politécnico de Leiria, e atualizámos os dados. E o que os municípios gastam anualmente na área da proteção civil é cerca de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros. São dados oficiais, baseados em estudos com credibilidade, e que lhe pode dizer que é o apoio aos bombeiros, não só os bombeiros profissionais, mas os bombeiros voluntários, as equipas de sapadores, nos gabinetes técnicos florestais, nas limpezas, na criação de pontos de água, nos corta-fogos, enfim, há uma intervenção permanente todos os anos que os municípios fazem nesta matéria e que é um esforço financeiro enorme sem terem financiamento minimamente correspondente àquilo que é a sua atuação. Julgo que é relativamente fácil de perceber que a posição da Associação Nacional de Municípios, como o Sr. Presidente e os membros do Conselho Diretivo disseram, não é de estarmos contra uma intervenção maior dos municípios numa altura de crise e de problemas tão graves que como o país teve nesta matéria no último ano e ter que ser necessário dar uma resposta rápida. O problema é ter condições, ter capacidade para dar essa resposta. Porque há meios que não estão disponíveis, que o país não os tem, nós não temos levantamento cadastral do país. E é indispensável para intervir nesta área. E nem é possível fazê-lo nestes meses, nem num ano, nem em dois, provavelmente. Portanto, é preciso termos consciência que há medidas para poderem ter, e o que interessa é que elas resultem para o país e para as pessoas, tem que haver condições para as executar. E não há. Não é em dois meses e meio que isto se consegue. Agora, temos todos fazer um esforço no sentido de conseguir o máximo. Mas não se consegue o máximo quando há à cabeça penalizações para quem não conseguir. Quando eu julgo que ninguém de bom senso conheça o país, será capaz de dizer que é possível fazer tudo na limpeza das faixas em todo o território nacional daqui até julho. É totalmente impossível. Não acredito que haja nenhum especialista no país que conheça a realidade nacional e diga que isso que é possível. Por isso nós dizemos, é preciso priorizar. Vamos fazer um esforço grande, mas vamos priorizar. Não é igual fazer uma faixa de limpeza junto ao aglomerado populacional ou junto a uma estrada municipal ou nacional, eventualmente. Pois se não conseguirmos fazer tudo, vamos criar prioridades. E há uma fase onde isso pode ser feito, regulamentando para que tenha valor também, que proteja, digamos assim, as autarquias autárquicas, julgamos que é no decreto de execução orçamental, onde pode ser regulamentado de alguma forma algumas das coisas, das exigências que foram, que constam no Orçamento de Estado para 2018. Mas com esta certeza, os municípios estão empenhados, querem, como é óbvio, ajudar a resolver ou a minorar os efeitos de catástrofes que com certeza vão continuar a acontecer, mas têm que ter condições. Condições em termos de intervenção no terreno, em termos de tempo, de meios para atuar, de capacidade financeira para o fazer, e não é um pormenor a questão de se ressarcirem financeiramente. Se reparem, se o município faz conseguir fazer a limpeza em toda a sua área, e a maior parte deles é o mundo rural. Os municípios não têm capacidade técnica, não têm máquinas, não têm pessoal, têm maiores dificuldades financeiras, têm áreas enormes para limpar. Bem, têm, as pessoas já lá não estão, estão idosos ou então emigraram, uns foram para o Brasil, outros para a França, não se sabe onde estão, não se conseguem identificar os proprietários, mas o município vai ter que fazer a limpeza na mesma. E depois de fazer, não é com o resultado da limpeza que faz alguma receita. E como é que ele suporta a despesa de hectares, hectares, hectares que tem que limpar sem qualquer financiamento? ou melhor, com financiamento, mas com crédito, acabando por suportar toda a despesa e, com certeza, com encargos financeiros que advêm do próprio crédito. Não, nós acho, julgo que é uma questão até de bom senso e de permitir que isto seja possível fazer-se. É preciso que a Administração Central assuma, ou através do Orçamento de Estado, mas provavelmente através de fundos comunitários, transformando aquilo que hoje é um instrumento financeiro em fundo perdido, mas que viabilize a intervenção dos municípios nesta matéria. Portanto, eu julgo que é claro hoje que nós queremos é que se encontre, que haja aqui um ponto de encontro entre aquilo que são as necessidades e de grande importância para o país imediatas neste domínio, e que tem que haver uma intervenção rápida, mas que isso seja execuível, e para isso é preciso ponderar e podermos, de facto, para que possamos, de facto, todos, porque todos somos necessários para conseguir...
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da ANP. Bem, retiramos desta audição, que foi bastante importante, que os municípios estão disponíveis, empenhados, interessados neste grande esforço que temos de fazer a nível nacional para que situações dramáticas como aquelas que vivemos o ano passado não se repitam. É evidente que o que se passou o ano passado criou uma pressão política muito forte sobre todos e, portanto, era necessário responder. Esta legislação que saiu, nomeadamente no Orçamento, procurou responder a essa pressão política. Eu acho que o que é fundamental é conseguirmos, de facto, ajustar, como diziam aqui, retirar conclusões do trabalho que vai ser feito durante este ano, monitorizá-lo e, portanto, melhorar, com certeza, para o próximo ano a intervenção dos municípios, que me parece que é fundamental. Eu, sinceramente, peço desculpa, é a minha opinião pessoal apenas, eu acho que não é possível resolver isto sem uma intervenção muito forte dos municípios. Agora, é evidente que os municípios têm que ter condições para o fazer. Têm que ter condições legais, têm que ter um quadro legal muito determinante para o fazer, têm que ter meios financeiros e meios físicos e humanos para o fazer, e julgo que esta também é uma forma de cada vez mais enfatizar o papel que, de facto, os municípios e as freguesias já agora também têm no território nacional e também nesta questão da limpeza da floresta. E, no final de contas, o objetivo é o da proteção das populações. Em primeiro plano é a proteção dos núcleos urbanos, principalmente dos núcleos populacionais que existem espalhados por todo o país. Nós vamos ter o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais no próximo dia 7, no final do plenário, dois, oito dias, para concluirmos este ciclo de audições sobre esta matéria. E, portanto, certamente que com esta informação que temos agora da Associação Nacional de Municípios, teremos melhores condições para questionar o Sr. Secretário de Estado e procuramos contribuir, de facto, para que haja também uma solução para este problema. Sr. Presidente Manuel Machado, mais uma vez, muito obrigado por ter cá vindo. Muito obrigado a todos os membros da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado.